Alguém tem alguma pergunta que queira fazer?
Ah, eu tenho. Eu faço. Se as religiões são todos caminhos, eu não preciso necessariamente ter uma religião para chegar a Deus.
Preciso.
Preciso
ter uma religação.
Não uma religião. Uma religião.
Uma religação. Tem um instrumento de religação.
Agora
o instrumento de religação não precisa ser a religião.
Pode ser Deus.
Pode ser Deus.
E até a ciência não pode ser o caminho? Se for metade para a atenção.
Se a ciência for encalada, como dita no livro do Espírito, pode. A ciência lhe é dada para o avanço em todos os campos. O problema é que vocês só avançam no campo científico, não avançam no campo moral. Então a ciência pode. Olha, Deus é tudo e tudo é Deus. Então se você, como dizer assim, no bom sentido, endeusar qualquer coisa, você está lidando com Deus. A minha tia quase matou eu quando eu disse que você pode. Vamos dizer assim, se ele ligar a Deus através do tóxico. Porque Deus é tudo. Então Deus é tóxico. Agora, se você for ao tóxico com a intencionalidade de ganhar, é a mesma coisa de você e a bicha com a intencionalidade de ganhar. Você não foi a Deus, ficou em você. Compreendeu?
Os pajés usavam o tóxico para entrar na espiritualidade como uma porta
de chegar. Olha, no livro do Espírito está escrito que as propriedades da matéria não são propriedades da matéria, mas são dados por Deus. E é por isso que as coisas, às vezes, a mesma coisa que mata, cura. Depende de como você usa. Então, nada depende de nada. Tudo depende da intencionalidade com qual você se relaciona com a coisa. O pecado não é usar o tóxico, por exemplo. O pecado é você não estar ligado a Deus. Isso não importa se você está usando tóxico ou se você está indo à igreja. Se você vai à igreja e não busca a Deus, é o mesmo pecado de você usar o tóxico e não se ligar a Deus. Porque eu não, deixa só eu falar uma coisa, eu não estou te defendendo o tóxico, eu estou te especificando para nós não acusar quem usa. É essa a questão. Antes que diga, aqui você defende o sinal, você defende a mim. É até alguém que diz que eu defendo a mim. Alguém, eu não sei quem é. Não defendo. Nós precisamos aprender a amar todos igualmente. Eu tenho que amar o bêbado que cai na fazenda como eu amo meu filho. Ou chão, que eu perduro na parede. Mas para isso eu tenho que desmistificar a bebida. Porque quando a bebida for mal para mim, eu vou criticar o Deus. E vou elogiar o santo. Entendeu? Mas aí eu estou pensando no eu. O que eu acho? Eu acho o santo santo. E eu acho o bêbado por caminho. Então não foi a Deus.
Mas, para mim, assim, por exemplo, um trabalho de buscar o próprio aluno, por exemplo. Então, tem essa questão do amor e buscar Deus, mas deixar de lado o vício. Então, o problema é o vício.
O problema é o vício. O que é o vício?
É.
O que é o vício?
A satisfação do ego.
A prova.
Não, isso controla.
O que é um ser viciado?
A dependência do...
Ah, o problema é o bicho, a dependência. É você ser dependente de qualquer coisa. Não tem a liberdade. Esse é o problema, é o bicho. Mas aí não é o bicho do alto. O bicho de não beber também é. É claro, é bicho. Não, eu não bebo. Não, eu não bebo.
É uma bíblia.
Apego é uma verdade. Porque quando você é apegado ao não beber, você critica quem bebe. Então é o vício que é o problema. É o que eu escondi para o moço. Alcançar a equanimidade. Cheio de ânimo. Se eu estou bebendo, eu estou. Se eu não estou, eu não estou. Acabou. Agora, se eu tenho como princípio, eu não bebo, que eu bicho. Compreendeu agora?
É, mais ou menos.
É porque você é viciado em não beber. É, padrões. Tem muita gente que acha que o espírito elevado é aquele que fica lá. Aquele não está fazendo nada por ninguém. Ele não está amando o poste. Daí fica que ele não faz o que ele faz. Olha, espírito elevado não é estereotipo. A elevação é interna. É externa. Então, um bêbado pode ser muito mais elevado do que aquele que vai beber todo dia. E nós precisamos destruir o estereotipo que nós temos, porque o nosso estereotipo é o nosso bom. Faz parte do eu material, do ser humano, para me tentar.
Então, a pessoa pode assim, não julgar o que bebe, mas ela assim, para mim, não preciso beber, não precisa beber, não sei o
que. Ela pode até achar que não precisa beber. Ela não pode se viciar e não beber. Viciar e não beber. Não, eu não bebo. Ponto final, não adianta me crescer.
Posso ilustrar?
Pode ver, não. Eu nunca vou fazer isso, não faço.
Thomas Merton, que foi monge da pista,
e
escreveu muitos livros, e um monte da pista, ele vive recluso, isolado, e ele vivia recluso da própria comunidade dele dentro do monastério. Mas uma vez ele conseguiu uma permissão para, ele estudava muito as religiões orientais, ele conseguiu uma permissão para visitar o Oriente, Vietnã, e conversar com monges budistas. E eu lembro o diário dele, eu levei o maior susto, ele escreveu no diário, ele parou no aeroporto, parou num bar e pediu uma dose de uísque, tomou uma dose de uísque. Qual o poder? Agora, eu não bebo. É o bicho. É mostrar o estereotipo.
Pode ser
até vontade, não é? Não, às vezes nem tem a vontade. Às vezes nem tem a vontade. Mas vamos dizer assim, que um rótulo, e é o que é um rótulo, que o padrão de certo para ti. E quando tira o padrão de certo para ti, acabou com a credibilidade.
Então, mas só um exemplo. Uma pessoa que vê uma série de parentes, pais, tios, primos, que através do álcool que se acaba.
Não,
aí
ele não se acaba. Eles nasceram para se acabar.
Certo.
O se acabar foi realizar o que eles vieram realizar. Então eles não se acabaram, se construíram.
Cumpriram o cargo.
Não, pode ser. Mas
agora, para você que é viciado e não bebê, eles se acabaram. E o culpado foi o mal.
É, aí a gente fica conselhando.
Viu como não pode ter um bicho que não beber? Porque a partir do bicho que não beber, você julga o posse. Você julgou que ele se acabou. Ele não se acabou. Veja, se alguém, por exemplo, perde o emprego por causa da bebida, não perdeu o emprego por causa da bebida. Bebeu para perder o emprego, porque daqui esquilo quer perder o emprego. Então a bebida não é culpada de nada.
Acho que a respeito disso, nós devemos colaborar para as pessoas perderem o bicho de beber.
E devem colaborar para perder o bicho de não beber.
Exatamente.
Olha, qual o padrão de vida de um espírito elevado?
É liberdade, né?
Não tem padrão.
Oh,
então, se eu bebo, eu bebo. Se eu não bebo, eu não bebo.
Esse é ser radical, ele é muito ou não bebe nada.
É o caminho do meio.
Exatamente.
É o caminho do meio. Ele diz que gosta do Buda, que gosta do ensinamento. Só que ele está numa ponta. Ele não bebe. Não beber não é caminho do meio. É uma ponta. O radicalismo, olha, eu não estou dizendo o ato de beber. O radicalismo de dizer, eu não bebo, é estar numa ponta. Beber na hora que está bebendo, não beber na hora que não está bebendo. Esse é o caminho do meio.
Eu posso beber.
Acho que eu tô no...
Vai sem cair. Não quer dizer se tem que
encher a cara. Deixa eu pedir outra coisa. Chega e perguntou o que era a matéria. O que, que eu respondi? Um instrumento sobre o qual, pelo qual o espírito, que o espírito age sobre o qual ele age. A matéria não age sobre o espírito. O álcool pode ser alguém bêbado?
Pode?
Claro que não, senão a matéria age sobre o espírito. Mas o corpo humano não é carne. O corpo humano não é inteligência. E carne não pode ficar bêbado. Porque não tem inteligência.
Então quem fica bêbado?
Espírito.
Mas fica bêbado porque bebeu?
Não.
Porque ficou. Nós não vamos entender essas coisas quando vamos deixar falar de Deus. Mas é importante nós entender isso. A matéria não pode agir sobre o espírito. Então a bebida não pode agir sobre o espírito. Como o cigarro não pode agir sobre o espírito. Como o tóxico não pode agir sobre o espírito. Dá um comprimido de dor de cabeça para o Michel e diz que é cocaína e vai ficar doidão.
Quando...
Ah, é a mente. No livro dos Espíritos tem um tratado sobre as percepções do Espírito. E, de como tratado sobre a dor, de Kardec diz, a carne não é a fonte da dor, apesar de ser criada como tal. A dor nasce aqui, na mente. Não no seu dedinho que dói. Você que é louco e diz que o dedinho está doido. Quer prova disso? Gente que não tem a pele e o dedinho coxa. Então, a bebida no universo da bêbada, você fica bêbado e diz que foi a bebida.
Então, vai ver o hospital. Não, eu acho que isso aí pode ser uma porta para a gente entrar na Umbanda, né? Que é o cavalo, né, usando a expressão, ele bebe. Mas depois que ele desincorpora, ele pode ter bebido uma garrafa de pinga, sai.
Fumar, pode
conseguir. Pode, assim como pode ter tomado só meio copo e sair doido.
Então, tem que poder...
Não é porque não houve incorporação, é porque daquela vez tinha que acontecer isso.
Por exemplo, nos livros kardecistas, né, fala-se muito assim da lumbar. Então, as entidades que se encarnam ali no ar, absorvendo os fluidos da bebida alcoólica ou cigarro, então, no caso, é porque é o vício, é o funcionamento daquele espírito que é humanizado.
Qual é o que sai de você quando você está bebendo, se você gosta de beber?
É fluido.
Qual é o fluido? Qual é o novo? É. Como é que gente que gosta de beber e consegue beber, sente o quê? É isso que ele ficou. Que então é o que nós vamos falar agora. Então diz para você que matéria é fluido cósmico universal. Todo o éxito, inclusive os elementos que vocês são primários, oxigênio, nitrogênio, são composições de fluido cósmico universal. Ouviu, doutor? Inclusive o átomo, tudo é formado a partir do fluido cósmico universal. E o que é o fluido cósmico universal? Isso. Uma matéria energética. Então, eu disse que para chegar a Deus, nós precisamos amar. O que é a dor? Energia. Porque isso não é espírito, é matéria. Isso é matéria e energia. Então a ligação com Deus se faz através de energias. O que é o baixo? Doação de energias. O que é uma limpeja? Limpeja energética. O que é a crítica?
Energia de
energia. de colocar luz. O universo é energias. Aonde você está vendo um corpo, existe uma energia. Fala assim, olha todo mundo a sua mão. Sua mão está parada. Olha, aqui, tem alguma movimentação aqui?
Não, que a gente veja.
Mas tem. Sua mão está puxando. Porque ela é energia. E a energia, eu vou agora então definir sem poder explicar direito. Porque vocês não conhecem. Eu vou tentar, vamos dizer assim, traduzir para alguma coisa que possa ser compreensível pelo ego de vocês. Energia é onda eletromagnética que se propaga de uma forma não retilínea. Com certeza quem já estudou física já ouviu essa definição. Isso é uma energia. Volto a repetir. Dentro daquilo que vocês podem entender. No livro do Espírito, quando se fala em energia, o Kardec pergunta, a energia é como a energia elétrica? Essa energia espiritual? E ele diz, a energia elétrica é uma energia. Mas para você que não consegue entender, faça de conta que é. Então, só para você entender, o seu corpo é formado, como todo do universo, por ondas eletromagnéticas que estão em desenvolvimento e movimentação de uma forma não equilíbrio. Tudo no universo é isso. O amor é isso. Mas o ódio também é isso. A humildade é isso. Mas a ganância também é isso. Porque o que não é espírito é energia. Ficou bem claro isso? Se o amor é isso e o ódio é isso, qual a diferença entre o amor e o ódio?
A polaridade da energia?
A intenção.
Vamos entender. Você sabe desenhar a onda eletromagnética, aquela coisa assim?
É,
então deixa ele. Se aquele negócio que faz assim, assim, aí faz ela assim, um tachinho no meio, sabe? Deixa ele mesmo de uma onda para você. Porque isso aqui está escrito o trabalho do humano. O que é uma força de emanzar?
Uma vibração eletromagnética.
Uma vibração, uma onda eletromagnética dentro de determinadas características. O que é uma vibração de Osum? Uma onda eletromagnética dentro de outras características.
Mas vai fazer coisas diferentes.
Não pode uma chora e faço taxinha. No meio, como vocês falam. Tá certo isso aqui? Todo mundo conhece isso aqui, ou já viu alguma vez na vida? E chama a onda eletromagnética. A onda eletromagnética tem duas características. A primeira é a velocidade. O tempo de propagação. Aliás, são três características. A segunda é o que vocês chamam de amplitude. É o tamanho da frequência. Aí eu já não sei o nome técnico. Mas é o tamanho. Pensa por enquanto nessas coisas. Isso é todo o universo que existe. O seu corpo é isso. Por que que você vê corpo? Não vê isso.
É o nosso condicionamento da Terra?
Não. É o nosso condicionamento aqui da Terra, mas não é a resposta que eu quero. Porque o seu ego está preparado para decodificar isso como isso. Dá para entender o que eu quero dizer?
Esse ego preparado antes de encarnar?
Antes de encarnar.
Ah.
E preparado para viver na Terra. É por isso que você vai a Marte e não vê nada. Porque o seu ego não está preparado para decodificar a energia de lá.
Certo.
Agora, o deles está preparado para decodificar aqui. Eles veem e eles veem bem. Eles veem aqui e veem o que você vê. E é por isso que na literatura se diz que o espírito mais elevado veio de baixo, ou de baixo não veio de cima. Então, aonde existe o seu corpo?
Não é.
Só. Porque aqui embaixo é lixo. É lixo que está aqui. Mas as suas percepções, sensibilidade do corpo, visão, olfato, paladar e audição, captam isso, mandam para o ego e o ego guia a imagem que você está vendo. Deu para compreender?
Isso com relação a todas as coisas materiais da Terra.
Com relação a tudo que não foi espírito.
Da Terra.
Você está vendo? Do universo.
Do universo.
Do universo.
E as doenças que nós adquirimos?
O que não é espírito é isso. Só que no universo, o universo que é o próprio Deus, não podem haver energias diferentes. Porque Deus é um. E Deus é eterno. Ele sempre vai fazer tudo igual. Então só existe uma energia no universo. Então, o que é o seu relógio? O que é o seu baixo? Aquilo ali. E por que você vê elogio? E por que você vê baixo?
Porque você muda as duas características.
Não, porque você tem programação para ver uma coisa e para ver outra. O seu baixo, o seu elogio, não tem diferença.
Nem de frequência, velocidade.
Vamos chegar lá. Não tem diferença. É energia. Mas você está preparado para Deus.
Vocês as pessoas que veem espíritos, né?
Eu lhe digo, tá
preparado pra...
eu lhe digo e lhe garanto, nunca ninguém viu um espírito. Chegou pelo espírito.
Pelo espírito.
Pelo espírito é matéria. Então, o espírito nunca ninguém viu, porque o espírito não é isso.
Então, a pessoa que vê, ela está codificada e chega...
Para ver o que é espírito, não espírito.
Sim, 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 foi errado.
E alguns... Não, não é errado, não. Isso é o que se fala, mas nós precisamos começar a desmistificar. Se você viu, não é espírito. É isso. Porque o seu ego, nenhum ego do universo inteiro tem capacidade de ver espírito. Espírito é um bilho.
É o quê?
Um bilho. Uma luz, escutando o nível de vida. Não é nada perceptível. Você é cheio de espírito.
Quer dizer que o espírito, quando ele aparece, é porque ele, de certa forma, se revestiu do perispírito, se tornou visível para que ele tenha capacidade de ver.
Sim, se ele já estiver livre do perispírito. O problema é que a grande maioria dos espíritos que você vê não entraram no perispírito. Eles vivem no perispírito e, assim como você acredita que esse corpo é você, ele acredita que o perispírito é ele. E é por isso que lá no livro dos espíritos está escrito que o espírito pode moldar O Senhor tem o Espírito do jeito que quiser. Então vamos supor que um Espírito recebeu uma missão de chegar aqui e se apresentar a você como Bezerra de Menezes. Ele fala com o mesmo jeito que você conhece de Bezerra de Menezes. Mas ele não é Bezerra de Menezes. Porque Bezerra de Menezes não vem mais aqui. Porque Aramati não vem mais aqui. Não pode. Sabe por quê? Porque, apesar de toda a energia xerigal, a amplitude e a velocidade pode ser diferente. É a energia, a mesma. Só que assata e diminui a velocidade.
Da energia.
Da energia.
Da qual o espírito se reveste. Agora, se for um espírito já puro.
Não é só da qual se reveste. É da palete, é do são, é do cigarro, é da bebida. Cada codificação dessa, aquilo está numa amplitude e numa velocidade. Exatamente. Numa fase. Então, vamos dizer assim: não se tendo a números. Mas só para ter uma noção, a heresia é uma faça de amplitude de 10 a 11 e com velocidade de 5 a 6, o ego está preparado para falar de erosa. E a heresia na amplitude de 12 a 13 e velocidade de 6 a 7, ele está preparado para falar de carne. Compreendeu?
Em que medida que a gente pode dizer que os espíritos são seres individuais, com essa concepção que nós temos aqui dentro dessa nossa cultura, do nosso padrão?
Pela diferença entre eles. Não existem dois espíritos iguais.
Em que?
Em tudo.
Mas o espírito não é
nada,
ele não é
visível. Ele é pulsante. O espírito é pulsante. Ele capta e emete energia.
E aí está diferente.
Aí está diferente.
Algumas pessoas não conseguem ter.
Não consegue ter.
Ou seja, nós não sabemos quem nós somos.
Perfeito. Enquanto estiver ligado ao ego, não vai saber, porque o seu ego não tem codificação para dizer o que é o espírito.
Assim, a evolução espiritual seria uma mudança na vibração.
Na frequência de vibração.
Mas ok, quem desencarna e não se desliga do pai espírito, ele ainda tem prova?
Nem. Olha, a prova só vai acabar no dia que eu chegar, porque são obis paletais. O espírito que não tem mais tem espírito, que exalta o seu galo elevado, ele mora no que nós chamamos de macrocosmo, no espaço entre os sistemas solares, não é, entre os planetas. Existem espíritos que estão presos à Terra. A Terra faz parte do sistema solar, do Sol. Existem espíritos presos a esse sistema solar. E existem espíritos que estão acima de qualquer isso. E esses são os que não têm mais espíritos. Então, daqui pode ser aquele quanto tempo que ele falou, 500 mil anos, pode ser 60 anos. Então não se preocupa com isso agora. Se preocupa e pelo menos não ataque o seu dedo dobra.
Então, aquela pergunta que eu fiz agora.
Nem o dedo achou.
Que o senhor não me respondeu, porque o senhor não entendeu. Eu quis dizer exatamente isso. Esse espírito que não tem mais perispírito, então ele é fácil. Se ele não tem perispírito, ele está sujeito a essas ondas de amplitude. Por que ele não pode vir aqui?
Ele está sujeito a essas ondas
mas
de amplitude.
Mas ele não tem mais matéria.
Nós vamos chegar. Então nós vamos chegar lá para você entender, e aí eu vou apelar para os físicos. Então existe no universo pilares de combinações de vibrações e velocidade, de amplitude e velocidade da minha energia. É o que no livro do Espírito se chama de combinações do fluido cósmico universal. Combinar amplitude e velocidade. E de forma tudo que existe. Certo? Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Alguém já ouviu falar em escala espiritual?
Já. Eu
tenho um livro de espíritos. Isso, não, aquela não. Logo aqui no foco. Asas. Asas. Porque ali ele está padronizando. A partir do momento que ele padronizou, foi para um determinado tempo. Mas você conhece escala espiritual, aonde Deus está acima, depois embaixo vem Cristo e depois embaixo vem outros espíritos?
Sim, sim.
Não é assim?
É aqui,
não é aqui. Desculpa, mas quem está embaixo é menor do que quem está em cima.
É.
E todos os espíritos são iguais. Ah. Nenhum espírito é pior que o outro. É menor que o outro. Ele pode estar com uma consciência menor, mas ele não é. Não, Deus não faz espírito manco, espírito arrobaiado, espírito com problemas. Deus faz todos iguais, senão ele não seria Deus. Então todo espírito é igual. Aí cara é assim, não é assim. Todos os espíritos são iguais. Só que no meio dessa escala está Deus. Acima. Então os espíritos são iguais. Mas o que os diferencia é a distância para Deus. Quando você chega ao caminho do meio, você chega ao meio, é o ponto mais perto de Deus.
Isso que nasce,
então,
doente, aleijado.
Não, isso é o corpo que é, não é o espírito. O espírito não pode ser doente. Ele pode estar, não chega.
É, ele está em uma
está numa situação temporária que não faz parte do espírito. Porque um dia vai acabar. E tudo que acaba não existe. Porque tudo que existe é eterno. Então, o cara é assim. E não assim. Você, todos os elementos do universo estão numa mesma linha, mas estão mais perto umas outras de Deus. Quanto mais perto você está de Deus, você opera com energia de maior amplitude e maior velocidade. É o que vocês chamam de energia pura. Quanto menor, menor no sentido de afastado de Deus, você está, menor é a amplitude e a velocidade da sua onda que você puxa, que o espírito puxa. Está certo isso? Liguem a televisão de vocês na mesma, na direta, na usina hidrelétrica. O que vai acontecer? Porra!
Uma explosão só.
É por isso que o espírito não pode vir. Porque a energia dele não se coaduna com a sua. Faria você fugir. É por isso que o Cristo nunca esteve aqui. Ele sente como fechamento, como onda, mas não entende como espírito, porque o que ele viva não pode chegar aqui. Segundo, se quis ser governador geral, ao abaixar de baixão, ele não perderia capacidade de ser governador geral. Como ele aí o sistema solar inteiro seria entregue às baratas? Então ele tem sim como propagação através de antenas repetidoras, não ele. Então é por isso, filha, que o espírito mais puro ou mais perto de Deus não pode vir aqui. Porque a vibração dele iria desarmonizar a sua vibração. E o que acontece quando eu desarmonizo a gravidade entre as moléculas? O que eu quis? Não, o que eu quis? Quando eu altero a velocidade de uma molécula, ela sai do seu padrão, doutor, do seu padrão e desliga-se do núcleo, ela quer aqui. Uma bomba atômica. A vida de um matriz, a carne, ou aparecer do seu lado,